Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas. É segunda-feira, 19 de junho de 2023. Passam 6 minutos das 18 horas. Comigo em estúdio já tenho os nossos comentadores habituais, Samuel, Luís. Boa tarde, bem-vindos.
Olá, viva, muito boa tarde.
E hoje começamos com um tema que tem ficado para trás. Luís, vamos falar sobre 5G. É o Luís que vai avançar.
Sim, pode ser. Posso começar.
Ele está com uma grande vontade de falar do 5G, não é, Luís?
Nem por isso, mas ok, vamos a isto. O 5G é uma questão que vem sendo de alguma forma discutida, se calhar nem de forma não tão clara quanto isso, a ponto de nós, os vulgares cidadãos, percebermos realmente o que é que está aqui em causa. E esta questão do 5G aparece no meio de uma luta comercial, diria eu, política e comercial, entre os Estados Unidos, o bloco dos Estados Unidos e a China, por outro lado. Isto agora ganhou esta luta, ganhou aqui contornos diversos na sequência da guerra na Ucrânia, sendo a China um moderado apoiante, eu vou chamar-lhe assim, um moderado apoiante de Putin, e temos o outro bloco próximo dos Estados Unidos, os países da NATO e a União Europeia, que de alguma forma estão a bloquear a entrada da maior empresa chinesa tecnológica, a Huawei, na Europa. E o 5G ganhou aqui, esta discussão em torno do 5G ganhou aqui alguma notoriedade. Para quem nos ouve e não está bem por dentro disto, para que é que serve o 5G? O que é que o 5G nos aporta de mais-valias? Bem, o 5G é uma evolução, digamos que é um upgrade das redes 4G. E o que vamos ganhar, em traços muito, muito largos, é qualquer coisa como: o 5G consome muito menos energia que as redes 4G, na ordem de uma diferença, segundo os especialistas, na ordem dos 90% de diferença, que é qualquer coisa de extraordinário. Depois, o 5G também permite tempos de conexão e de partilha de informações a uma velocidade extraordinária, qualquer coisa como 5 milissegundos, 5 milissegundos. Trocas de informação na ordem do tempo de 5 milissegundos, enquanto que o 4G permitia trocas de informação e de dados na ordem dos 30 milissegundos. Portanto, nós estamos aqui a falar de tempos perfeitamente, quer dizer, de difícil de perceber, não é? Para nós difícil de perceber a rapidez destes valores, não é? É qualquer coisa de extraordinário. O 5G tem também muito a ver com tudo aquilo que nós já falámos aqui no programa, que tem a ver com a inteligência artificial. De alguma forma tem a ver com a inteligência artificial. Portanto, o 5G vai permitir aquilo que vulgarmente se designa por internet das coisas, ou seja, permite-nos, através de um telemóvel, gerir o que se passa na nossa casa, aceder a câmaras de vigilância, interagir com os nossos eletrodomésticos que temos em casa, que estarão ligados a uma rede, porque isto, o futuro é ter os eletrodomésticos, quaisquer que eles sejam, ligados a uma rede, e esta rede é 5G, e que nos permite estar à distância e colocar coisas a funcionar em casa enquanto chegamos e não chegamos, e coisas do género. Mas a grande mais-valia é a troca e a rapidez de informação. E é aqui que as coisas, que a discussão ganha algum interesse. Porque, segundo a União Europeia e este bloco de países próximo dos Estados Unidos, há uma grande desconfiança em termos de segurança relativamente à grande tecnológica chinesa, a Huawei. Pois há outra tecnológica também importante que também está neste filme, que eu agora não tenho aqui presente o nome, que também é uma tecnológica de grande dimensão, com tecnologia espalhada já por grande parte do nosso planeta, por grandes zonas do nosso planeta. E aquilo que está aqui em questão para nós portugueses é a proximidade que nós temos com os chineses da longa data a esta parte. Temos acordos comerciais, inclusivamente os chineses têm têm partes, percentagens importantes de algumas empresas de interesse estratégico em Portugal, como as empresas de energia que nós temos cá em Portugal. Eles têm uma parcela de ações da EDP e até de outras empresas importantes, como seguradoras e até em bancos e tudo isso. E, portanto, há aqui um problema que para nós vai ser muito complicado de gerir. A União Europeia pretende boicotar a entrada da Huawei. Nós temos parcerias comerciais e, como eu acabei de dizer, acordos comerciais com os chineses. E como é que nós vamos gerir isto tudo? Isto é uma grande complicação para nós. Bom, como país pequeno e quase periférico.
Eu não vou acrescentar muito mais. Não vou acrescentar muito mais àquilo que o Luís disse. Quero só aqui depois fazer um pequeno preâmbulo. Mas antes de mais, eu hoje estou limitado aqui com um aparelhómetro que faz para aqui umas medições.
Hoje vem com companhia.
Faz para aqui umas medições. E eu acho que até às 18h22 estou mais ou menos livre. Mas se tiver que parar, depois o Luís continua aqui e avança. Aí se houver um pi, também é aqui, tem a ver com este aparelhómetro. Bom, a única coisa que eu quero aqui citar e referenciar é a posição de Portugal há 4 anos atrás, quando António Costa declarou não existir nenhuma razão para excluir a Huawei do acesso ao mercado da quinta geração móvel, o 5G. Parece-me que 4 anos envolvidos a coisa é diferente, não é? Porque aquilo que nós vimos foi que o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço anunciou uma série de critérios para o uso de componentes não ocidentais nas infraestruturas 5G e, por considerar de alto risco, evitando, por considerar que seriam de alto risco, pediu para que se evitasse o acesso, e no sentido de evitar também o acesso a riscos críticos, ou seja, não referenciou nenhuma das operadoras chinesas, nem sequer a Huawei, mas de qualquer das formas toda a gente percebeu que o alvo seria a Huawei. Naturalmente que esta decisão do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço tem a ver também com aquilo que a União Europeia pensa sobre o 5G e as empresas que devem funcionar no espaço europeu. O Luís falou ali há pouco que se calhar a Europa começou a acordar para o poderio da China e eventualmente aqui da questão da segurança de dados e não só com este conflito da Ucrânia, mas eu acho que acordou um bocadinho antes, quando percebeu que, de facto, quando foi o problema do Covid, que estava de pés e mãos atados, porque deixou que toda grande parte do know-how fosse para... do know-how e do fabrico de materiais indispensáveis àquilo que é o normal.
São os vídeos, não é?
Não só, nem estou a falar só na parte das telecomunicações, mas como em muitas outras situações, até começar pela própria máscara em si, que a Europa percebeu que nem máscaras conseguia produzir numa primeira fase. Pronto, e portanto, agora, o que está aqui em causa, de facto, é a questão da confiança de um player externo, que chamamos de um grande player externo, que é a China, e que se há ou não confiança depois nestas empresas que são que têm algumas delas o controlo por parte do Estado chinês e, portanto, seria informação privilegiada de países que fazem parte da NATO e não só para com eventualmente aquilo que nós não podemos considerar um parceiro, mas um rival, que é o caso da China. Também não sei como é que se vai resolver esta situação, portanto isto aparentemente, vamos ver se a União Europeia tem de facto, e no caso de Portugal, essa força para contrariar esta situação relativamente à Huawei. De qualquer das formas, a Huawei já reagiu, e reagiu em Bruxelas, e reagiu também relativamente à medida portuguesa. E relativamente à medida portuguesa, eles consideram inclusive que aparenta, e passo a citar, ser mais restritiva do que as medidas tomadas por qualquer outro país europeu. Portanto, a China reage desta forma àquilo que foi a decisão do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Agora, também mandou recados naturalmente para a União Europeia, que diz que faz juízes discriminatórios, afirmando que uma decisão da União Europeia não se baseia numa avaliação verificada, transparente, objetiva e técnica das redes 5G. Seja como for, naturalmente que isto tem também a ver com, no fundo, a oposição do Bloco Ocidental, União Europeia, Estados Unidos, relativamente àquilo que é, como já disse, a confiança com a China, mas, eventualmente, e tendo os portugueses e as empresas portuguesas, centrando agora isto na nossa esfera, alguma dependência ou alguma dependência relativamente àquilo que é a China, é provável que possamos vir a assistir a algumas retaliações da China face a essas empresas ou à economia portuguesa. Há uma outra coisa também que os especialistas apontam, é que a retirada da Huawei do mercado do 5G em Portugal eventualmente vai traduzir-se num aumento depois dos preços para o consumidor. Seja como for, há uma coisa que nós todos temos que ter noção, que é, neste mundo cibernético e de inteligência artificial e do digital, os dados hoje são dados que circulam de uma forma que nós nem sequer, se calhar, imaginávamos há uns anos atrás, e, portanto, a segurança é um aspecto que deve ser dado em conta, até porque eu estava aqui a olhar, estava a fazer um compasso de espera, mas ainda faltam alguns minutos. Deve ser dado em conta.
Faltam 4 minutos.
Ainda uns 4 minutos para isto começar a apitar. Deve ser dado em conta e, portanto, vamos ver o que é que a União Europeia e Portugal vai, de facto, fazer relativamente a isto.
Pois,
não me quero adiantar mais, claro, até porque não tenho conhecimento que me permita também alongar mais nestes comentários.
Claro. Em relação a esta matéria, é importante para nós, que somos um país com algumas limitações em termos económicos e de investimento, que toda a panóplia tecnológica da Huawei apresenta custos muito mais reduzidos que, por exemplo, as tecnológicas americanas, como a Cisco e por aí adiante. Portanto, tem preços altamente competitivos.
Sim, mas também eventualmente, no futuro, a que custo?
Exatamente, a custo.
A que custo,
e agora,
não é?
E em relação àquilo que estavas a dizer, com a questão dos dados, o problema destas questões tem a ver com uma imagem que nós temos da rede, com vários núcleos, com vários nós, e a grande dificuldade é percebermos que tipo de players é que estão na rede e até que ponto é que temos verdadeiro controle sobre os dados que circulam na rede, não é?
Sim, porque
esta é que é a grande discussão.
Sim, porque
não é? São as questões da segurança.
Sim, porque
a segurança para os Estados, para as empresas e mesmo a informação sobre as pessoas.
Sim, porque em tese também nada nos garante, apesar de haverem regras da economia, mas nada nos garante que uma destas empresas que vão concorrer ao 5G não venha depois também a ter capital chinês, ou
no mundo globalizado, como estamos, é perfeitamente possível. Eu só queria aqui alertar, por exemplo, a Altice, em 2018, assinou um protocolo com a Huawei para o 5G. Portanto, assinou um protocolo. Portanto, em 2018, este ano, anunciou um acordo com a Nokia, que é outra grande tecnológica. E, portanto, a confusão é quase total. Neste momento, a confusão é grande. E a divisão em termos de países da União Europeia também é grande. Há países que já baniram a Huawei dos seus mercados, como a Lituânia, a Estónia, a Letónia, porque receiam exatamente esta proximidade, provavelmente, com a Rússia e a dificuldade de controle da migração de dados e de acesso aos dados e quem acede, como é que se faz a transição dos dados nesta rede globalizada, que é uma grande dificuldade. Portanto, para nós é um tremendo desafio, porque somos um país com fraca capacidade de investimento e o 5G é o futuro, como vocês devem imaginar. E, portanto, é um grande desafio que nós temos aqui. A China, por outro lado, entrou um bocado mal disposta com tudo isto, não é? E disse exatamente que Portugal escolheu um dos lados e escolheu o lado, para eles, o lado errado, não é? E vamos ver como é que vai acontecer esta luta e como é que nós nos vamos colocar no meio destes dois grandes colossos, Estados Unidos e China, não é?
Muito bem, então passamos agora ao próximo tema. Aproveitamos Sim. aqui a pausa que o Samuel vai ter que fazer para entrar do 5G para o ranking de escolas. Recentemente, Sim. penso que há 3 dias, voltou a ser notícia, não é? Os dados de 2022 foram lançados e há aqui uma curiosidade que a mim parece bastante interessante, que tem a ver com o facto das duas escolas melhor posicionadas, que é uma escola num dos bairros mais caros de Portugal, que é a Escola Secundária do Restelo, e a Escola Secundária de Vouzela. Portanto, 300 km separam estas duas escolas. A diferença é mínima, é 13, qualquer coisa para ambas, agora não sei precisar. E, portanto, duas realidades completamente diferentes e sucesso garantido, vá, digamos assim. O que é que há a dizer sobre esta situação e sobre o ranking em geral, tendo em conta que vale o que vale, até porque todos sabemos as condicionantes, nós principalmente que somos os três professores, uhum. as condicionantes que existem a nível do ensino e das dificuldades que há, não é?
Agora já estou outra vez aqui,
já estou
outra vez aqui no ativo. Eu acho que este ranking de escolas, há muita gente que não quer este ranking de escolas, porque naturalmente para avaliar uma escola é preciso uma multiplicidade de vetores, não apenas e só aquilo que diz.
As notas, não é? Finais, claro. Ou as notas dos exames.
Naturalmente. E também as no fundo, toda a envolvência da própria escola em si. Agora, eu acho que este ranking é importante, porque este ranking acaba por mostrar, ou vem demonstrar, que a educação em Portugal é um dos fatores de injustiça que o país sofre. E é um dos fatores de injustiça porque confirma que o elevador social passa a ser apenas uma miragem. Porque quando nós temos a primeira escola pública no 39º lugar, e eu repito, no 39º lugar, portanto, a primeira escola pública aparece no 39º lugar, é dizer que, por norma, quem tem capacidade económica, quem tem, consegue aceder, ou irá conseguir aceder, aos cursos que, chamemos-lhe, têm mais status social e económico. Portanto, o que nós temos aqui, de facto, é uma desigualdade no acesso depois ao ensino superior. Atenção que eu não sou contra os colégios particulares, nem pouco mais ou menos, antes pelo contrário. Agora, eu parece-me que tem que haver aqui no fundo, um equilíbrio entre estas duas realidades, porque quando eu também tenho, segundo o que diz a comunicação social, que 40% das notas dos colégios são de 19 e 20 valores, portanto 40% das notas internas dos colégios, segundo titulava o Jornal Expresso na última edição, e vou citar esse título, 40% das notas dos colégios são de 19 e 20 valores. Se nós tivermos 5 mil alunos no secundário, nós sabemos que à partida 2000 já tem uma nota interna bastante elevada. E eu pergunto qual é a escola secundária que tem 40%, escola secundária pública que tem 40% das notas internas com 19 e 20 valores, portanto, dos seus alunos. Naturalmente que isto levava-nos a uma discussão mais longa sobre estas duas realidades, mas de facto o que este ranking demonstra mesmo é, mais do que comparar as escolas, é de facto a injustiça, ou o sistema injusto, que eu prefiro lhe dizer assim, o sistema injusto que nós temos no acesso à educação em Portugal, porque não têm todos os alunos a mesma fórmula de poder aceder àquilo que queriam e que desejavam, porque uma coisa é, de facto, trabalhar numa escola pública onde provavelmente, se calhar, temos vários alunos oriundos de diversos meios sociais. Outra coisa é uma seleção já de alunos à partida, cuja capacidade económica faz essa seleção.
E daí, e eu concordo com o que o Samuel disse, é de facto um fator de injustiça e que devia pesar nesta avaliação que é feita, mas que não pesa, não é? E até porque a verdade é que nós andamos aqui a falar sobre estradas, sobre a saúde, sobre a questão dos professores, mas existem muitas desigualdades, continuam
Sim,
a existir. E num país tão pequenino é tão visível.
Sim, 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 portanto, isso é uma verdade lapaliciana e nós não temos como contornar isso. Vivemos numa sociedade muito globalizada, muito diferenciada, onde as pessoas circulam país para país e, portanto, a nossa escola pública reflete exatamente toda essa movimentação de massa humana, não é? E, portanto, toda a diversidade está espelhada na escola pública. E, portanto, eu não vejo como grande possibilidade o esbater essa diferença. Aquilo que me aflige com os rankings é que os rankings não deixam transparecer verdadeiramente as dificuldades, como é que eu ia dizer isto? As estratégias que cada escola tem no seu contexto para resolver os problemas que tem no seu seio, ou seja, os recursos humanos, toda a gente fala disto, são reduzidos, são escassos e vão ser cada vez mais escassos, vão existir cada vez mais faltas de professores, e aquilo que está subjacente aqui aos rankings é a autonomia das escolas para ter recursos, para aceder a recursos, e aqui naturalmente recursos humanos, para potenciar as diferentes naturezas humanas que têm no seu seio. E é aqui que os rankings de alguma forma são injustos. Nós vivemos numa sociedade em que se permeia os melhores, toda a gente quer estar no topo da lista, toda a gente quer aceder à melhor educação possível, e que é legítimo, não é? É perfeitamente legítimo que assim seja. E descura-se um bocado o ponto de partida. E eu acho que o segredo aqui está exatamente no ponto de partida. Quando escolas públicas em territórios profundamente desfavorecidos, há uma escola que tem sido relativamente bastante falada por estes dias, que é uma das escolas das ilhas, de um dos nossos arquipélagos, que mediante o tecido social que tem, em que se insere, conseguiu resultados profundamente, perfeitamente brilhantes. Mas nunca chegou a estes valores, tipo 19, esta percentagem de 19 e 20, nem pouco mais ou menos. Agora, a questão que se coloca aqui é exatamente esta, o ponto de partida. E era com isto que nós nos devíamos preocupar, e não com o ponto de chegada. E quando a preocupação é inversa, eu concordo absolutamente com o que disse o Samuel. O elevador, aquilo que normalmente os teóricos chamam de elevador social, o elevador faliu completamente, e portanto agora estamos a deixar uma larga camada da população completamente entregue a si mesma. E vai ser cada vez mais assim, porque os colégios privados vão ter capacidade de contratar e se calhar pagar mais do que paga uma escola pública. Exato. Isto é uma questão de tempo. Neste momento acho que ainda não acontece, mas para aquilo que nós vemos acontecer na saúde, provavelmente nas escolas, poderá vir a acontecer a mesma coisa. E, portanto, a escassez de recursos humanos e a escassez material que atinge muitas escolas públicas vai refletir-se nestes rankings. E, portanto, os rankings acabam por...
Pois que eu dizia, valem o que valem.
Enfim, mas, como se fosse a dizer, é isso, vale o que vale.
Para algumas pessoas, agora, serão importantes.
É importante, não é? Fazermos uma reflexão, promover esta discussão toda que se está a fazer nos mídias, na televisão, nos jornais e tudo isto. Isso, de facto, é muito importante. É muito importante as pessoas refletirem sobre isto.
E eu acho que também é importante refletir sobre até a própria capacidade dos alunos que estão numa e noutra escola, porque há alunos brilhantes,
sim, sim,
que não seguem para cursos porque não têm condições financeiras.
Porque não conseguem, não é?
E são alunos brilhantes tão bons ou melhores do que outros que estão no privado.
Exatamente.
E isto, infelizmente, é a nossa realidade e não têm condições de seguir e de continuar.
Eu, de qualquer das formas, acho que o Estado está aqui para também ajudar a alisar, chamemos-lhe assim, estas situações. Mas já agora, só não é uma provocação, se calhar até é. Já agora gostava de saber, aliás, os portugueses acho que deviam ter direito a saber onde é que estudam os filhos dos políticos. Portanto, dos 230 deputados que estão na Assembleia da República, mais o resto todo, onde é que estudam os seus filhos? Nas escolas públicas ou nas escolas privadas? Porque estarmos sempre a fazer a defesa da escola pública e depois grande parte daqueles que são nossos estarem depois nos colégios privados ou também no SNS, fazer aqui puxar pelo SNS, fazer a advocacia do SNS, mas depois utilizarmos apenas e só os serviços privados, é fácil, portanto, isso é fácil de fazer. E, portanto, eu gostava que, tal como existem outros dados que os políticos têm que dar, nomeadamente sobre os bens, que também fosse referenciado onde é que andam a estudar os filhos, se nas escolas públicas ou privadas, e se, pronto, se este é um fator que é para nós também percebermos como é que as coisas funcionam e percebermos quem temos lá na Assembleia da República, e não só.
Vamos sempre bater ao mesmo ponto, não é?
Sim, vamos sempre bater ao mesmo. E aquilo que me aflige nos rankings é que as escolas, desculpem a expressão, entram numa fuçanguice de luta por um lugar
que
no
não
ranking,
vale a pena.
Que não vale a pena, até que eu acho que é...
Até porque há escolas que trabalham num meio completamente difícil,
claro,
fazem um esforço brutal e nunca vão atingir determinados resultados.
Exatamente.
Mas o esforço que fizeram dali é muito maior do
Exato.
Que o esforço
o
que outra escola...
é muito baixo.
Muito baixo. Mas,
Exato.
Portanto, percorreram muito mais caminho do que outra escola
Exatamente.
Que percorreu muito menos caminho, mas que tem, obviamente, na sua
o público-alvo
está rodeado, o público-alvo,
Exato, o público-alvo faz toda a diferença. E
como
aquilo
é
que me aflige é as escolas entrarem numa fuçanguice por um lugar no ranking, a ponto de falsearem os resultados dos alunos. Isto é que acho profundamente miserável. Já tinha acontecido, o Ministério da Educação pôs a inspeção no terreno e, pelos vistos, vai ter que pôr a inspeção outra vez no terreno. Quando 40% das escolas privadas se aponta para resultados de 19 e 20 valores. Há aqui qualquer coisa que... Enfim, eu estando cá deste lado, isto é estranho. Porque a percentagem é brutal. 40% de notas de 19 e 20, isto é perfeitamente brutal. Quer dizer, nós temos génios. Bem, quer dizer, espero que sim, que tenhamos génios, não é? E o que é que está a acontecer com estes miúdos? Há aqui qualquer coisa... Quer dizer, e portanto aqui há aqui uma luta por um lugar, por uma imagem da escola. Isto já acontece aqui próximo de nós. Há uma escola aqui próximo
mas
de nós...
Essas notas a mim, sinceramente, não me admira, porque os alunos são preparados e são preparados efetivamente para a questão da nota em si. Há o trabalho, é um trabalho efetivo. E,
sim,
nem,
sim, sim.
E os colégios privados fazem isso bem, não é isso que está em causa. Agora, o que está em causa é o acesso a que todos têm às mesmas situações.
Sim, mas sabes, aquilo que também me aflige em relação a estes rankings, e isto está de alguma forma ligado com aquilo que eu estava a referir em relação às notas, é um, desculpem a expressão, é um amestramento dos miúdos para a nota. E até que ponto é que isto reflete verdadeiramente conhecimento verdadeiro, se não se trata apenas de treinar Para uma determinada altura do ano em que são chamados
a
prestar provas, não é?
Faz-me lembrar os cursos de medicina, em que existem alunos muito bons, mas que acabam por não ser brilhantes, vá, segundo as médias que são exigidas, mas que certamente, que se conseguissem entrar, seriam muito melhores profissionais do que muitos que entram com a média certa.
Pois, e depois há outros que têm notas para entrar em medicina e até escolhem outras coisas, e nós ficamos assim... Não, isso é de facto o nosso sistema de acesso ao ensino superior.
Esta questão da injustiça
terá que ser repensada,
entre público e privado, e até mesmo no público, que eu, por exemplo, eu trabalho com minorias, neste caso com etnia cigana, e custa-me às vezes perceber que existem alunos com imensas potencialidades que de facto não são aproveitadas. E que muitas vezes não o são, não por culpa deles, mas muito por culpa também do meio onde estão inseridos, da questão das culturas e das tradições, mas pelos próprios professores, que muitas vezes nem se importam que eles não vão à escola, ou que quando vão, até aqueles que poderiam estar melhor posicionados não estão, porque acabam por juntá-los todos. Isto também faz-me um bocado de confusão. Porque já assisti, conheço algumas realidades, e acho que o facto de estarem todos juntos não ajuda, pelo contrário, é prejudicial, e muitos deles poderiam, neste momento, até estar num patamar acima, se não fosse o facto de a própria escola os colocar para trás. Posso estar a ser injusta, mas esta é a realidade que eu conheço. E tenho alunos comigo que são de etnia cigana e que têm potencialidades que não são aproveitadas. E isto é um exemplo do público. Portanto, no privado, a diferença, e já não falando nas minorias, né, porque nem sequer se encaixam,
claro,
aí.
Claro.
Portanto, a desigualdade existe em todo o lado.
Estamos, de alguma forma, a alimentar um sistema que perpetua desigualdades, e as desigualdades aqui, as desigualdades em si, não seria tão negativo quanto isso, mas torna-se um fator de alguma injustiça, na medida em que não permite a todos aceder a um determinado patamar de conhecimento. E aí é que,
exato,
que a desigualdade para mim é perfeitamente intolerável. E portanto estamos aqui na construção de uma sociedade. A sociedade das melhores notas, a sociedade dos melhores alunos, a sociedade dos alunos que têm acesso à Universidade XPTO e todo um naipe de alunos, e podemos ver aqui pelos rankings, que são as escolas do interior, em que a generalidade dos alunos, a generalidade, não são todos, não têm acesso a mais do que o ensino politécnico. E isto era uma discussão para outro, enfim, esta é uma discussão interminável, não é? Isto é uma discussão interminável. E depois há outra questão aqui que também vinha aqui a propósito, não é? Até que ponto é que se justifica que os alunos, que os nossos alunos todos, para entrarem, ou para atingir um determinado patamar de desempenho académico, tenham que recorrer a explicações. Como é que isto se justifica? Que diabo? Como é que isto se justifica? Os nossos alunos passam horas e horas nas escolas
e saem de lá para ir para a explicação.
E saem de lá para ir para a explicação. Que efeitos é que isto tem? Na formação pessoal dos miúdos, que os miúdos sabem que vão para aquela turma, para aquele horário, naquela hora, ter matemática, mas vão cumprir o horário, porque sabem que a aula verdadeiramente preparadora, desculpe o termo, preparadora do exame e da boa nota de excelência que o exame vai ter,
vai ser preparada pelo explicador.
Vai ser dada mais tarde pelo explicador.
Temos aqui uma menina ao pé.
E como é que isto funciona? Isso,
é?
E quem não pode pagar, porque há muita gente que não pode pagar, embora tenha capacidade para isso, o que é que lhe acontece no sistema? Se é legítimo, e é uma questão que eu deixo no ar, se é legítimo que o miúdo tenha X horas de matemática por dia numa escola pública, e que isso não chegue, e que tenha que pagar por fora para conseguir fazer-se à vida.
E não é pouco.
Isto é uma coisa que eu sinceramente não consigo aceitar. Mas pronto, mas isto sou eu.
Samuel.
Pronto, sim, vou terminar com como comecei. Eu gosto destes rankings para ver se nos coloca a pensar e se é de facto este o rumo e o país que queremos.
Tem esse mérito.
Tem esse mérito. Portanto, eu acho que.
Nós precisamos de motivos para discutir, não é?
Eu acho que estes rankings muitas vezes foram feitos para colocar escola contra escola, mas para mim eu vejo desta forma.
Quando nós temos aqui, eu estava há bocado e há bocado abordar esta questão, quando há uma escola, então o teu miúdo tem que escola? O meu miúdo está na escola. Escola dos Doutores. Espera aí, Escola dos Doutores.
Escola é essa?
Escola secundária, Escola dos Doutores, não estou a perceber.
Mas também
é a escola onde a maioria dos miúdos que têm boas notas vai para a medicina. Ah, ok, já percebi.
Mas também
é
deixa-me
que estás
só
a falar. É assim.
Deixa-me só acrescentar aqui.
É legítimo,
não é?
Tu disse
entre
é legítimo.
Dois
nada
agrupamentos
disto
em que um.
Mas deixa-me
nada
só
é ilegítimo.
Deixa-me só aqui acrescentar também uma coisa. Muitas vezes as pessoas também têm pouca organicidade e compreensão de olhar para os alunos que têm pela frente e saber lidar com os alunos que têm.
Sim. Ser professor é cada vez mais complexo.
Mas não justifica tudo.
Sim. Não, mas evidente, é extremamente complexo e muito difícil. Porque eu trabalhar numa escola de primeiro ciclo em Cascais ou no Restelo é completamente diferente trabalhar numa escola de primeiro ciclo, na Brandoa, e não tem nada a ver.
E também se eu tiver um efeito pigmalião sobre um determinado aluno
daí,
e que se alastra a outros professores
e
o efeito pigmalião e que se vai alastrando.
Eu acho que
os professores também têm às vezes que ter um bocadinho a mão na consciência
contra,
e perceber aquilo que fazem.
E contra nós
e
também
sou professor, portanto,
e contra nós também temos que falar.
A escola tem que estar preparada para todo o tipo de alunos, não é?
Para a diversidade.
E para a diversidade.
Para a diversidade, não é?
Seja de que tipo for, não é? E neste momento eu acho que não estamos. E cada vez fala-se mais em trabalho de equipa, trabalho em rede, equipas multidisciplinares. E onde é que elas estão? Nas escolas deveriam estar. E muitas vezes também faltam. Portanto, nós falamos dos professores, mas também depois podemos falar dos psicólogos, dos assistentes sociais, etc. Portanto, há todo um conjunto de coisas que devia ser visto e revisto e que neste momento está a passar ao lado. Mas o que é certo é que quem está nas escolas é que conhece esta realidade. Quem está lá no dia a dia com as crianças, exato, dos 6 aos 20 ou
muito,
mais os que for, não interessa.
Estamos muito focados no, na meta, no ponto final do percurso básico, não é?
E muitas vezes estamos cansados e só queremos é despachar, e se está, estamos está, muito se focados, está, se estamos fizer, muito, faz, se fizer,
estamos
faz.
Muito focados no fim e pouco focados na estruturação e na construção. Como professor é isto que eu sinto um pouco nas escolas, mas isto também tem a ver um pouco com o cansaço, que nós temos de tarefas que não contribuem verdadeiramente nem diretamente para o trabalho e para a evolução dos miúdos e que nos desgastam de alguma forma, não é?
Exato.
E eu também percebo isso. Agora, quando nós vemos rankings, há aqui toda uma discussão que não se tem feito e que nos últimos tempos várias organizações de professores têm tentado colocar na mesa. E enfim, e não avança, e é muito importante, e era importante que fizesse uma reflexão verdadeiramente profunda de todo o sistema, desde os currículos e à forma como as escolas se organizam para responder à diversidade que têm, maiormente as escolas públicas.
Concordo. Passamos agora, avançamos nós então para a nossa pausa, sim, para o nosso momento musical. Hoje, Luís, a escolha recai sobre Carlos Núñez.
Núñez é um galego, é um galego de Vigo. Desta vez resolvi trazer uma música, um tema de vários CDs que eu tinha lá para casa, de música galega com grande influência celta. Que eu tive aqui uma fase de paixão pela música celta e lembrei-me de diversificar um pouco isto. Carlos Núñez toca flauta de bisel e gaita de foles. Uma gaita, não é exatamente a gaita de foles que nós associamos à Escócia, à zona da Escócia. É muito parecida, mas tem características próprias da Galiza. Este tema chama-se Amanhecer, é de um álbum de 1996.
Vamos então conhecer. Até já.
Thank you. faço mesmo parte do meu banco, sabes? É mais do que ser cliente. Estás a ver?
Sim, estou a ver. Adorar.
Estamos a falar de ter descontos em produtos e serviços financeiros. Eu não sei se estás a ver.
Estou a ver, estou a ver. Adorar.
Para não falar dos descontos em dezenas de empresas parceiras. Tu estás a ver bem isto?
Estou a ver perfeitamente. E adorar.
Se estás a ver adorar, porquê?
Porque eu também sou associada do Crédito Agrícola, tal como a minha empresa.
Sejam particulares ou empresas, os associados CA só vêem vantagens. Se também deseja fazer parte do seu banco, faça-se associado e usufrua destes e de outros benefícios pensados para si. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL, registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Bloco de Notas. Bloco de Notas.
E depois da música voltamos à conversa. Faltam 12 minutos para a hora certa, portanto vamos fazer aqui breves apontamentos sobre notícias dos últimos dias e começamos pela Seleção Nacional e pelos assobios a Otávio Samuel.
Pois, eu acho que apesar de também um jogador do Benfica ter sido assobiado, não é por o João Mário ter sido assobiado que a Luz deveria ter respondido a mesma moeda ao Otávio, não é? Uma coisa é a seleção, outra coisa é o clube. O nosso treinador, o nosso selecionador, diz que é uma questão de doença. Eu não sei se é uma questão de doença, mas pelo menos uma questão de falta de bom senso é. Não estamos a falar do mesmo contexto, estamos a falar de um jogo de seleção. E aí penso eu que todos vestimos uma cor completamente diferente daquela que é a cor clubística e portanto eu, como sabem, apesar de ser benfiquista, obviamente tenho que repudiar aquilo que se passou no Estádio da Luz, porque não dignifica partindo do pressuposto que foi gente do Benfica, também não estava a ver outra, a não ser que entraram para lá uns desordeiros e quisessem apupar o Otávio só para criar confusão, mas seja como for, quem tenha feito a situação não fica bem, não é de bom tom e é, no mínimo, falta de bom senso.
Concordo com o Samuel, até porque acho que nós benfiquistas temos que marcar pela diferença e portanto não podemos, claro, responder na mesma moeda, até porque eles jogam todos juntos, eles jogadores, independentemente da camisola que vestem depois nas suas equipas, mas na seleção de Portugal somos todos portugueses. Luís, algum apontamento sobre...
Sim, eu não percebo porque é que vocês estão a falar do termo, estão a pôr as coisas nesses termos de somos benfiquistas, etc, etc.
Isto foi só para
porque
se meter consigo,
porque aquilo é só
para
a vossa casa.
Também temos aqui o hockey patins. Se queres ir ao hockey patins, pronto, seis anos depois o Benfica é campeão nacional de hockey patins e precisamente lá no pavilhão João Rocha.
Finalmente, já viste, conseguiram.
Sim,
este ano, Luís,
também queres o basquete, Luís, também queres o basquete.
Adiante. Eu só queria referir
talvez
que é apenas...
com o futsal. Pronto.
Pronto, ok.
Vamos deixar a Luís.
Eu só queria referir que, que é apenas a vossa casa. É apenas a vossa casa. Porque apenas, sendo um jogo de seleção...
A casa do Benfica é a casa de todos.
Não, mas
todos
estamos a falar de um
que
jogo...
entrarem por bem.
Estamos a falar de um jogo de seleção. E num jogo de seleção, todos os simpatizantes de todos os clubes...
Lá estão.
São bem-vindos, certo?
Exatamente.
Parte desse princípio, certo? Pronto. Eu acho que são episódios completamente diversos do Otávio e do João Mário, e dois episódios verdadeiramente lamentáveis, cada qual à sua medida, mas bem diversos, dois episódios bem diversos. Eu acho profundamente lamentável que um país que vá assistir a um jogo da sua seleção, torcer pela sua seleção, entre em campo um jogador com a camisola vermelha e verde e com o símbolo ao peito e seja
assobiado.
Acho profundamente lamentável.
Concordo com
você. Mas isto no mundo do futebol, traz, em Portugal, tem-nos vindo a trazer de episódios da mais diversa natureza, e qual deles o mais miserável e o mais lastimável, e portanto nada disto me admira. O caso do João Mário foi profundamente lamentável, provavelmente terá sido perpetrado por sportinguistas. Neste caso, provavelmente por mais benfiquistas do que outros, seja lá o que for, é profundamente miserável. Trata-se de um jogador que defende as cores de Portugal e
que
está ali
ser
para
respeitado
isso.
Como qualquer.
Mas isto revela a nossa natureza, a natureza humana das pessoas que vivem o futebol. E é por isso que nós somos o país que somos. Reparem que toda a gente...
Mas isso aí tens razão. Se vivêssemos menos o futebol e mais aquilo
outras
que nos
coisas
diz
são
respeito,
mais importantes.
Mais aquilo que nos
exatamente.
Respeito, nomeadamente a sermos uma voz mais ativa perante aquilo que nos fazem, se calhar...
Claro, e em várias dimensões da nossa vida...
O país seria diferente.
Da nossa vida social, que mereciam que todos nós nos indignássemos. E ninguém se indigna, ou muito pouca gente se indigna. E depois, por causa de um fenómeno da bola, de 22 pessoas que andam atrás de uma bola de futebol, toda a gente parece que adoece e esquece e perde completamente a noção do real. Isto é perfeitamente doentio. E eu recuso-me a entrar neste tipo de filmes. Eu gosto de futebol, tenho o meu clube, tenho os meus jogadores preferidos, mas por amor de Deus, era só o que me faltava, era eu indispor-me com os meus amigos por causa de uma história qualquer de futebol, seja aquilo que for, por amor de Deus, era só o que faltava. E portanto, e o nosso futebol caiu numa zona de grande dificuldade. Quando nós temos aqui há dias, eu esqueci-me do recorde, estava aqui à procura do recorde, quando temos um presidente de um grande clube nacional, não interessa quem foi, que diz: se a lei é contra o nosso clube, nós não cumprimos a lei. Um presidente de um grande clube português. Está tudo dito. E depois, quando nós somos confrontados com estas notícias do CEF, que sinalizou 47 vítimas de tráfico de pessoas em academia, que toda a gente ouviu por estes dias esta notícia, e nós vimos...
Esse número
ouvemos,
já cresceu, acho que já são cerca de 80 vítimas.
Isto é uma coisa verdadeiramente miserável. Quer dizer, trata-se de jovens que são desterrados da América Latina para Portugal, para a formação de futebol, perfeitamente enganados. E depois temos o senhor da Assembleia Geral da Liga que se demite, e bem, vale a verdade. Vale a vergonha, não é? E o senhor presidente da Liga vem dizer que nós pensámos, avaliámos e não sei o quê, e resolvemos não nos demitir. Resolveram-se não se demitir. Bem, está tudo dito, quer dizer, isto de facto, o futebol é um mundo completamente à parte daquilo que é a normalidade da vida das pessoas. Isto é verdadeiramente miserável. Quer dizer, tinham as pessoas em condições miseráveis, trancados, sem documentos, fechados a cadeado. Quer dizer, que raio de mundo é este? Enfim, é o futebol que temos, não é? E é a doença do futebol que nós temos, que vai toda a gente em loucura para o Marquês ou para os aliados festejar os campeonatos, e depois temos estas coisas, não é? Enfim, sem palavras.
Últimos minutos para mais uma breve nota.
Não,
minutos.
Eu só quero dar aqui também, quero falar de Galamba. Não é sobre isso. Não é sobre
CPI.
Não é sobre CPIs nem nada disso, não vale a pena.
Já chega de CPI.
Já toda a gente percebeu o que é que se passa. Não, tivemos aqui algo.
Ou não.
Tivemos aqui há uns tempos atrás o Ministro das Infraestruturas, porque ainda é Ministro das Infraestruturas, que veio aqui reunir com os autarcas da região. E portanto veio, segundo aquilo que se percebeu, falar da reabilitação do IP8, que acho que já está em andamento o procedimento concursal entre Malhada Velha e Ferreira do Alentejo, e depois acho que neste mês irá também entrar em concurso entre Ferreira e Beja. E, pá, eu só pergunto, mas o ministro vem aqui, entre outras questões que também depois obviamente que foram faladas, mas eu pensava que ele vinha aqui já dizer que iremos ter se calhar um novo ferroviário com a eletrificação, que também acho que está garantida entre Casa Branca, a eletrificação ferroviária entre Casa Branca e Beja, mas pensei que viesse-nos dar aqui outras notícias, a dizer-nos que realmente a autoestrada vai chegar até aqui às portas de Beja, portanto
entusiasmar,
não é? Era bom, não era?
E também que teríamos um novo ferroviário para o aeroporto de Beja, portanto e a questão era diferente. Mas também só quero lembrar que o IP8 não acaba aqui em Beja, continua até à fronteira e também tem um piso miserável, tal como a 258, que já tem para lá umas medidas no chão, e muitas outras estradas que no Baixo Alentejo neste momento são simplesmente miseráveis.
Muito bem, último minuto e meio, vá.
Minuto e meio. Eu tinha aqui uma referência aos prémios Europa Nostra que destacaram quatro trabalhos em Portugal, um deles Cláudio Torres, que é uma referência na arqueologia, fundador do campo arqueológico de Mértola, que foi premiado no âmbito deste prémio, e há mais três prémios importantes. Um deles tem a ver com o restauro dos tetos da Sé Catedral do Funchal. Isto são prémios europeus que destacam o trabalho na área do património. A salvaguarda da arte chávega, que é uma técnica de pesca artesanal, e o projeto multidisciplinar Almada, que tem a ver com técnicas de imagem para investigar e divulgar a arte mural de Almada Negareiros. Coisas importantes.
É tudo. Ficamos por aqui então. Até à próxima segunda-feira. Obrigada.
Boa tarde
também.
Boa tarde
a todos os nossos ouvintes que nos continuam a acompanhar diariamente no 90 FM. Boa tarde.